Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e eu discordo completamente do Professor Mauri.
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa que te traz diversão, conhecimento, toda sexta-feira.
Antes de mais nada, seguimos com nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
Mas, seu Tato...
Antes. Ah. Feliz ano novo.
Oh, feliz ano novo.
Feliz ano novo! Esse é o primeiro Top 10 de 2022.
Olha só!
Que bonito, Mauri.
Olha, feliz ano novo, que você possa se realizar, conquistar muitas coisas nesse ano, querido ouvinte.
Exatamente, que todos os seus sonhos se realizem.
Mas nesse Top 10, ele veio pra causar a discórdia, né?
Começar o ano bem.
Começar direitinho.
Começar o ano com o pé direito. Ou é o pé esquerdo, não sei.
Te preparando para esse ano que não vai ser nada fácil.
Se tem uma coisa que nós, seres humaninhos, gostamos de discutir, é em relação a uma coisa que realmente importa na vida, que é comida.
É, isso mesmo.
A gente briga porque mudou uma receita original, briga para defender o nosso paladar peculiar, ou briga simplesmente porque é divertido mesmo discutir, sabe?
E aí, essa é a ideia desse Top 10. Nós vamos classificar as comidas que já eram mais polêmicas.
Eu considero isso um grande presente de bom princípio pra começar o ano com aquela boa energia, já chegar pronto pra você desestressar do bate-papo do é pra ver ou pra comer.
Ah,
deixar
Deus.
De lado, ufa, passou.
Agora
passou toda a época das festas.
Agora é só ano que vem.
Exato, agora é só ano que vem.
Mas e pra fazer a classificação desse Top 10, Tatu?
É muito simples, a gente classificou com base nas polêmicas envolvidas em torno da comida. Quanto maior a polêmica,
quanto mais treta gera,
mais em cima da lista está. E se você discorda de alguém que está aqui, por favor, mande um áudio pra gente comentando seu ponto de vista. Mande um áudio no nosso WhatsApp 11 98765 6950. Mas é muito importante, a gente só ouve os áudios que estão identificados com nome, idade, ocupação e cidade de onde está falando.
É isso aí então, faça sua lista que começou.
Top 10.
Na décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, o arroz com feijão ou feijão com arroz.
Tem dois tipos de pessoas no mundo, Maurinho. As que estão certas como eu e as que estão erradas como você.
É isso aí. Existem as pessoas que comem o feijão por cima, esses animais, e as pessoas que comem o feijão corretamente por baixo do arroz.
Não, porque assim, tem toda uma questão da escolha do feijão por cima, tem a ver com caldo, né? Porque pensa só, sendo o líquido, né, o caldo, ele sempre vai escorrer por entre os grãos de arroz. Então, é uma forma otimizada de você organizar o prato, porque se você coloca o feijão antes, rola um desperdício, entendeu?
Ah, Tato, eu esperava mais de você, um cara que trabalha com design, formado em publicidade, achei que você tinha estética. É, mas você gosta de ver aquela maçaroca tudo ali jogado, tudo bem.
Na verdade, ele fica muito mais organizado.
Você poder ver tudo em camada, saber tudo que está no prato, sabendo que o feijão está por baixo, o arroz por cima, belíssimamente com um bife alocado, sem ficar naquela potiaqueira do feijão.
Não,
ele sequinho
eu,
por cima do arroz. Olha que maravilha.
Putz, aí você coloca o bife por cima do arroz ainda?
É, não, você coloca em cima daquele feijão, fica aquela potiaqueira nojenta.
Não, coloca o bife do lado, mano.
Do lado? Como?
Do lado!
Se você jogou feijão em tudo.
Uma técnica que você pode fazer, que na verdade, se for pra pensar, né, até faz sentido, né, que não seria nem por cima nem por baixo, né? De acordo com as regras da etiqueta, a ideia seria colocar o arroz do lado do feijão, né? Que não é nem por cima, nem por lado. Você coloca o feijão, aí coloca o arroz faz uma muralha, né? Tipo Game of Thrones, né? Faz uma The Wall em volta do feijão.
Aí você pode, do outro lado, fechar com uma farofinha.
Uma farofinha ainda. Porque é pra dar uma secada maior, né? E aí você coloca o bife, a batata frita.
Você faz tipo uma represa pro feijão.
Isso, exatamente, exatamente, meu amigo. Se represa o feijão com arroz e a farofa, né? Caramba, isso é realmente uma boa ideia. A gente tá perdendo tempo nessa discussão. E é por isso que tá na décima colocação, porque a resposta é simples. A resposta é nenhum dos dois lados tá certo. Eu, particularmente, falando sério agora, tá? Falando sério. A gente realmente tira um sarro um do outro aqui na rede, porque eu realmente coloco o feijão por cima do arroz. E o Maurinho realmente é uma pessoa ruim que coloca o arroz por cima do feijão, que não faz o menor sentido. Mas a gente devia parar com essa discussão idiota, apesar de você estar errado, Maurinho, e a gente começar a colocar um do lado do outro.
Ou uma outra alternativa é fazer um vulcão de arroz. E aí rechear o vulcão de arroz de feijão.
De feijão.
E aí...
Você faz uma rosquinha de arroz.
É isso aí.
E aí você coloca farofa na borda.
Já você tem aí os princípios, sei lá, de engenharia civil, exatamente, arquitetura.
Que é a galera que faz engenharia de alimento, que é pra construir...
É isso aí. O jeito certo de se construir um prato de comida. É
exatamente. Nona colocação! Cachorro quente com purê. Com purê, com... Mas aqui eu quero deixar claro que assim, né? São Paulo, vai tudo, né? Molho, ketchup, maionese, queijo cheddar, catupiry, vinagrete, milho, ervilha, batata palha. Já falei cheddar? Já falei cheddar. E aí veio o polêmico purê de batata.
Que é pra segurar todo esse recheio.
Ele dá estrutura, ele dá a liga, né?
É isso aí.
Mas assim, a galera do Rio de Janeiro, por exemplo, tem gente que coloca queijo ralado em cima também. Tem o pessoal do ovo de codorna.
Não, o pessoal do Rio de Janeiro não tem moral nenhuma. Eles colocam ovo de codorna em cima do cachorro quente. Qual o problema deles?
Sexualmente falando, né? Dizem que é um afrodisíaco.
Ah, mas você já tá lidando com a salsicha. Você quer ovo de codorna ainda?
Salsicha é um afrodisíaco, mano.
Não, para aí. Para tudo. A gente tá falando que salsicha é um afrodisíaco.
Não é você que tá dizendo isso.
Eu tô falando que o ovo de codorna é um afrodisíaco. Então,
e aí, você já tá lidando com a salsicha. Você quer um afrodisíaco?
É isso aí, mano.
Ah, gosto à parte, tá? Porque eu imagino que muita gente aqui goste de cachorro-quente com purê, com ovo de codorna, com molho. Tem gente que gosta com molho. Maurelo, tipo, que come com molho, com purê, com tudo isso aí.
É isso aí, né? Eu me lembro, pequeno professor Mauri, antes das lojas americanas se tornarem um varejista online, eles tinham as lojas físicas, sim, né? E aí, dentro das lojas americanas, tinha um restaurante, a lanchonete. Você podia ir lá comer na lanchonete das lojas americanas. E aí, basicamente, o cardápio, ele era tipo hambúrguer, cachorro quente, e aí eles serviam também sundae, sorvete, milkshake e tal, essas coisas. E o cachorro quente deles era uma salsicha com um molho de pimentão, com cebola, tomate. Era bem gostoso. Tem uma recordação gastronômica afetiva muito ligada às lojas americanas.
Esse programa não foi patrocinado por lojas americanas, mas tudo bem. Vamos um pouco à história do cachorro quente, tá? Quando a gente assiste um filme norte-americano e bate uma indignação, porque você vê, eu não sei se você já viu, né? O cachorro quente original, né? É pão, salsicha e um fiozinho de mostarda. É
um negócio seco, sem graça, sem vida.
Porque nos Estados Unidos, cada lugar meio que tem a sua receita, mas na essência, o cachorro-quente é bem básico mesmo. Em Nova York, por exemplo, além da salsicha, tem chucrute, né? O sauerkraut. Em Seattle, por exemplo, vai o repolho, que é o chucrute antes de ser fermentado. Originalmente, foi um imigrante alemão em Nova York que inventou o lanche. Isso lá pelos idos de 1904. E aí, pra evitar que seus clientes queimassem as mãos nas salsichas quentinhas que ele vendia, ele começou a colocá-las em pães. E isso fez muito sucesso. No Brasil, o cachorro quente Tudão surgiu por volta de 1970.
Eu gosto da Antonelita, que trabalha aqui com a gente na equipe de vídeo. Ela é de Sorocaba.
Ah.
E lá ela chama de cachorrão.
Cachorrão. O cachorrão surgiu em São Paulo, quando a ideia foi transformar os lanches em refeições. Verdadeiras refeições mesmo.
Isso em 1970.
Imagina só, a cidade enchendo de migrantes que trabalhavam nas regiões mais centrais, mas moravam nas periferias. Ou era a marmita fria, ou era o dogão da esquina. E o purê, obviamente, ajudava pra dar liga, e aí segurava todos os ingredientes, que aí segurava o milho, batata palha, a ervilha, o vinagrete.
Vinagrete de repolho.
Vinagrete de repolho, exatamente. Seguindo a tradição de Nova York, de Seattle, né? No caso. Então, a ideia, exatamente, ainda tinha a versão prensada, né? Que depois surgiu na década de 90.
É isso
lá.
Aí.
Então, cara, por mais que pareça errado, pra gente aqui de São Paulo, tá certo. Eu, particularmente, quando faço em casa, meu cachorro quente tem maionese, que é tipo mostarda. E é isso.
É isso?
É. pão maionese que é tipo mostarda.
Mas tem que ser pão de hot dog ou pão francês?
Pão hot dog, mas também com francês também é legal. Eu gosto com pão francês.
Pão de leite. Como chama o pão de cachorro quente aí na sua cidade?
Pão de cachorro quente?
Ah, pode ser pão de leite.
Pode ser pão de leite?
É.
É que pão de leite e pão de cachorro quente é diferente, né?
Tem certeza?
Não sei.
Temos um sommelier de pão
aqui? Então, temos um pommelier.
Na oitava colocação, pizza com as suas versões de outras comidas.
Olha, eu quero dizer que poucas coisas me revoltam na vida. Como isso?
É mesmo, Tato?
É, assim, sério, isso é uma coisa que me deixa, assim, cara, é dividido, assim. Do tipo, eu quase chego a concordar com o Thanos.
É porque quando fala de pizza,
putz,
não
cara,
tem limites. Qual é a base pra ser pizza? Tem que ter uma massa.
O que é pizza pra você? Né? Porque, assim, a receita tradicional italiana é uma coisa, né? E aí tem as outras pizzas da Itália, que já têm umas variações de sabores, mas eles meio que têm umas regras, umas normas. Quando você chega no Brasil, eu já comi pizza frita.
Aqui não tem limite.
Aí inventaram pizza com sabor e começaram a inventar pizza, que é basicamente um prato onde você serve outro prato em cima. Tipo, pizza de estrogonofe, pizza de cachorro quente.
Tem pizza de filé, já comeu pizza de filé?
Pizza de filé já comi, já, cara. É estranho demais. Pizza de hambúrguer.
Pizza de sushi.
Pizza de sushi, sério,
pizza
cara.
De coração de frango.
Nossa, cara, não, sério. Nossa, velho.
E aí, pra complementar tudo, fechar com chave de ouro, você vai lá e joga um ketchup.
Cara, essa lógica do ketchup. Chupe, eu não... Eu acho que é regional, porque tem gente que considera pizza um lanche, né? Como é que eu posso dizer? Que aqui em São Paulo a gente chama de... Um snack, né? Agora em português, Mauri. Qualquer palavra que seja em português agora, vamos lá.
Um petisco.
Um
junk food. Não é uma refeição.
Não é uma refeição, é um lanche. Não, eu já falei em inglês.
Tipo como se fosse um sanduíche.
Como se fosse um sanduíche, tá? A pizza está no universo alimentício como um sanduíche. E aí essa galera come com ketchup.
Porque se você tá comendo um hambúrguer...
Tá com a mão.
Eu posso colocar ketchup no hambúrguer, eu posso colocar ketchup na coxinha, eu posso colocar ketchup no...
É isso aí.
Na pizza.
Pra mim, coxinha não cabe ketchup, particularmente. Não. Honestamente, pizza não é um...
Então,
pizza é uma refeição. É tipo você colocar ketchup na... Sei lá, numa lasanha, sabe?
Então coxinha é tipo uma lasanha pra você?
Não, eu só não gosto de comer coxinha com ketchup.
Ah, se mas
você
pode?
Quer comer, pode.
Então.
Mauri, você pode
então
comer
pizza, pode.
Pizza de estrogonofe com ketchup. E o que eu posso fazer? Infelizmente, nada. Nada, eu só posso sofrer com a criatividade do brasileiro. Porque vai no rodízio de pizza, e ao invés de ter 10 sabores de pizza, 20 sabores de pizza, tem todos os sabores de pizza. Eu queria trazer um pizzaiolo de Nápoles, do século XIX, num rodízio de pizza aqui no Brasil.
Eu tenho certeza que iria curtir.
Ah, com certeza.
Porque a pizza brasileira é muito... Nossa,
põe a pizza italiana...
A pizza de São Paulo.
A pizza de São Paulo, põe a pizza italiana pra mamar.
Eu acho que você tá sendo exagerado, porque eu já comi...
eu já comi pizza na Itália e, honestamente, cara, era uma delícia.
Não, tudo bem, não tô falando que ela é ruim.
É um prato diferente. São comidas diferentes, só tem o mesmo nome. É tipo, sei lá, cara, você come...
Cachorro quente.
Uma esfirra do Habib's, entendeu? E uma esfirra num restaurante sírio de verdade. Ou, sei lá, na casa de uma família árabe,
sim,
sabe?
É uma outra coisa.
Ah, essa esfirra da família tradicional é de São Paulo. A do Habib's é italiana.
Essa é igual, mas é diferente.
Não. Nossa senhora, você tá... Nossa, Mauri, eu tô me segurando pra não bater você. Mas vamos lá. O fato é que a pizza, como a gente conhece, surgiu bem simples mesmo, tá? Era queijo, tomate, manjericão, o que a gente chama aqui em São Paulo da famosa Margherita. E ela ganhou esse nome, inclusive, porque o primeiro pizzaiolo da história, Dom Raffaele Esposito, trabalhava a serviço do rei Humberto I e da rainha Margherita. A rainha adorou a receita e aí, obviamente, a pizza
ganhou o nome dela.
Isso foi em 1889 e Raffaele quis fazer uma pizza com as cores da Itália. Por isso, o queijo, que é o branco, o tomate, o vermelho e o manjericão, o verde. Porque eu tô fazendo sotaque de novela? Não sei. E essa seria a pizza original. E assim, cara, de verdade, tá errado, mas tá certo. Se você tá se divertindo, é consensual, não tá fazendo mal pra ninguém, taca ketchup, entendeu? Só não vai fazer isso na minha casa, porque na minha casa, se eu te servir pizza e se perguntar, tem ketchup? Eu vou falar, tem, da porta pra fora.
Falou o cara que come macarronada com garfo e faca.
Eu, na minha casa, eu... Quem manda na minha casa, Maurinho? Quem manda na minha casa, Maurinho?
O seu italiano interior que se resolve com isso.
Sétima colocação! Chocolate branco.
Chocolate branco, nem chocolate é, né?
Então, esse pra mim é uma tristeza. Quando você descobre que seu chocolate favorito não é chocolate. E se você não sabia disso até agora, eu sinto muito lhe dizer, mas não é chocolate.
Chocolate branco não é chocolate. Não pode não ser pode. Considerado chocolate. Não.
Porque pra ser considerado chocolate, o doce precisa de massa de cacau. Então, quanto mais cacau, mais amargo e natural é o chocolate. Por isso que a gente vê, sei lá, chocolate, 40% cacau, 80% cacau, 100% cacau, joga fora. Gosto é gosto, tá? Então, o chocolate branco, ele não é feito de massa de cacau. Então, ele não é chocolate nem um pouco. O chocolate branco é feito com manteiga de cacau. Manteiga de cacau, aquela que você usa pra...
Hidratar os lábios?
Pra hidratar os lábios, sim. É açúcar e leite. E diz que ele foi inventado na Suíça por volta de 1930. Foi um jeito que eles inventaram de dar o fim no excesso de manteiga de cacau que sobrava por lá.
Então, sobrava muito ali a matéria, vai jogar fora. Vamos aproveitar, já existe aqui e aí transformar, criar esse doce que é dado o nome de chocolate branco.
Tem gente escrota que toda vez que você comer um chocolate branco, fala, mas chocolate branco não é chocolate.
É sempre tem um chato, né? Tem sempre a polícia do chocolate.
Olha, é bom, tá bom? É bom, é legal. Pode não ser chocolate. Então, inventem um outro nome pra isso. Vamos inventar um nome pro chocolate branco, amor. Vai chamar do que aquele negócio?
Chocolate desconstruído.
Manteiga de cacau doce.
Doce de cacau.
Doce de cacau. Pode ser doce de cacau. Olha só. Pode ser doce de cacau. Doce de manteiga de cacau. Pode ser, cara. Só assim, eu não tenho problema. Só não é chocolate. Beleza, gente.
Mas eu posso aceita. Chamar de chocolate?
Pode. Você pode fazer o que você quiser, Mauri.
Posso pôr ketchup?
Na tua casa, sim. Eu vou te falar que eu tinha uma amiga que ela gostava de comer bolacha de chocolate com ketchup.
Mas daqueles ketchup bom ou aqueles ketchup que é tipo não, rosa? Não,
aquele ketchup rosa que é doce, né?
Que é doce.
Que é doce, é, doce que arde, né? Que se você toma, se você coloca muito, ele literalmente, tipo, machuca a sua língua como se você tivesse tomado limão. Tipo, cria afta. Ela gostava disso, cara.
É cada gosto.
É, criança. Você intensa. Meu tio, na infância, comia chocolate com salsicha. Tem chocolate com pimenta, ele gosta de chocolate com salsicha.
Tá certo.
Seis.
A sexta colocação, o Rot Roll.
Puta, cara, a gente... Essa hora que a gente vai perceber que nós somos pessoas ruins, né, Maurinho? Cada vez mais no topo da lista, nós somos pessoas ruins, Maurinho.
Não, cara, a ideia é muito boa. Nossa, vamos cara. Pegar um negócio que a gente gosta, que é gostoso, que é maravilha. Vamos empanar e fritar.
É, qualquer coisa que você empana...
Brasil, meu Brasil,
O Brasil foi o criador do Hot Roll, tá?
É nossa, do Brasil!
É, isso aí. Sushi enrolado e frito é daqui. Aliás, também foi o Brasil que fez outras adaptações com, tipo, sei lá...
A gente só melhorou.
Manga, morango, kiwi, chocolate, cream cheese, tudo isso. Tudo, goiabada não... Ah, goiabada não tolero, mas tudo bem.
De nada. Os ouvintes da cavalaria lá no Japão estão agora...
Cara, eu acho que tem uma questão de gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, eu acho que eu tô no meio do caminho. Eu não gosto de um rolê, tipo, full goiabada, não sei o que lá, e não gosto de comer, sei lá, sashimi de lula, tá ligado? Uns negócios desses, assim, que tem.
Entendi.
Eu gosto de sashimi, eu gosto dos pratos desses daí. Já fui em restaurantes tradicionais, mais tradicionais, assim, por exemplo, com o Léo Lopes, que é um grande apreciador da culinária japonesa.
Porque o Léo Lopes setups do Radiofobia.
Exatamente. Já fui em restaurantes mega tradicionais, acho super legal. Mas eu também, putz, um hot roll, cara, eu acho da hora. Um hot roll.
É da hora.
Hot roll, pra mim, é tipo...
Fritinho na hora.
É o meio do caminho certo, assim, sabe? Cara, todo o resto eu ignoro, mas assim, o hot roll não dá pra negar que é bom.
Um pesquisador norte-americano chamado Sasha Eisenberg. Eisenberg, não sei pronunciar o nome dele. Mas ele fala que você não tá tão errado assim. Porque ele escreveu um livro chamado A Economia do Sushi. Ele fala que fritar o sushi não é algo assim pra vocês massacrar, tá? É aceitável isso.
Ufa.
No livro ele conta que foi buscar as raízes da história da receita e descobriu que o sushi mudou muito e que apesar de ser uma receita japonesa muito conhecida, ela não faz parte das receitas milenares clássicas.
Ou seja, o sushi de fato sofreu muitas adaptações, interferências culturais e é até difícil chegar no que seria mesmo o sushi original, né? A tradição do sushi é justamente mudar constantemente. Então o hot roll tá aprovado.
Tá aprovado. Tem a nossa chancela.
Com tare e atualmente o pessoal coloca ou couve frita ou batata palha. Batata palha de batata doce. Cara, puta. Pra mim o hot roll é o maior acerto de destruir uma cultura.
É, os japoneses estão se vingando. Agora eles estão fazendo sabores de pão de queijo. Essa semana eu vi lá pão de queijo com alga. Eles querem... É a vingança.
Vingança. E olha, vou te falar, nem fico chateado.
Na quinta colocação, Gorgonzola.
É, mas bem, por que um queijo que é tão gostoso, maravilhoso, delicinha, tá nessa lista aqui do top 10?
Vamos lá, eu também gosto, mas vamos combinar que o gorgonzola é um queijo polêmico, tá? Não tem meio termo, tá? A pessoa ou ama ou não consegue nem sentir o cheiro do gorgonzola.
880.
É. O povo que não gosta usa o argumento de que é um queijo cheio de fungo.
É. Ele não é visualmente agradável.
É mesmo. Eu não quero ser indelicado, mas todos os queijos são cheios de bactérias, né? A lógica do queijo é isso, né? O processo de fermentação é isso. Mas a família dos queijos azuis, né, por exemplo, adquire essa tonalidade graças ao fungo Penicillium roquefort. Sim, é o mesmo que causa bolor na maior parte dos alimentos. E a história do primeiro queijo gorgonzola tem a ver com bolor mesmo. Ele foi feito sem querer por um queijeiro amador na cidade de Gorgonzola, nos arredores da província italiana de Milão. Dizem que o tal queijeiro misturou um leite fresco com um leite que tinha sido ordenhado na noite anterior e tinha sido esquecido num canto. E aí da mistura surgiram bolhas de ar, aonde formaram os fungos azulados. E aí eu fico pensando o que deu na cabeça dele pra dizer, eu vou provar esse queijo embolorado aqui, que deve ser... Várias descobertas da humanidade.
Quantos provaram até chegar na receita original?
Exatamente. Quantos morreram pra que a gente comesse um gorgonzola bom mesmo, né? E o fato é que ele provou e descobriu um sabor único, semiácido e muito característico do queijo. O gorgonzola é um queijo polêmico, quem gosta dele precisa concordar que gosta de comer fungo de vez em quando. Mas até aí, cara...
Eu adoro um cogumelo.
Então, tem gente que gosta de cogumelo, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de gorgonzola, tem gente que não gosta. É isso.
Eu quero pizza quatro queijos, mas sem gorgonzola. É, sempre tem o chato, né? Sempre tem o chato.
Sem gorgonzola, né?
Sempre.
Pô, pizza de quatro queijos, olha lá. Mas essa eu já vi na Itália, hein?
Aí, ó.
Quatro.
Na quarta colocação... Coxinha!
Não, para, Mauri. Para, não existe polêmica com coxinha, porque coxinha é coxinha. Eu não sei o que você vai falar das coxinhas aqui. Agora tem coxinha de costela, coxinha de carne moída, porque, sei lá, coxinha de ovo, é bolovo, né? Você entendeu? Né?
Bolinho de carne.
É bolinho de carne, não, é risole.
Mas a polêmica não é essa, seu
Tato. Qual que é a polêmica?
A polêmica é, como se come uma coxinha? É pela bundinha ou pelo biquinho?
Puta,
é
pelo biquinho.
Não, é pela bundinha.
Não, para.
É sério, você tem que começar pela bundinha, porque ali tá o recheio, e aí no final só sobra aquela pontinha crocante, cremosa ali.
Para, Maurinho.
É sério, você finaliza só com aquela pontinha.
Sabe que é uma coxinha, não é um sorvete, né?
Pelo amor de Deus,
um sorvete, isso? Tudo bem, você deixar o cone por fora, porque se você segurar ao contrário, você tá me esmerdiando sua mão.
Mas o que você faz com essa sua escolha de comer? Não, começando pelo biquinho.
Nossa, tudo bem.
Pelo amor de Deus.
Sério, vocês têm polêmica em relação a isso?
É lógico, você, graças a pessoas como você.
Olha, eu vou falar o seguinte, A partir de agora, eu só como coxinha de garfo e faca. Que é pra ser mais polêmico ainda. Fala assim, ah, tudo bem, uma coxinha, não sei o que lá, a pessoa vai trazer. Não, por favor, eu quero uma garfo e faca. Prato, garfo e faca. Um coxinha no prato.
Você pode comer.
É uma coxinha desconstruída. O cara aí traz um frango desfiado, um purê de batata, né? A massa.
Tem a galera que pode comer tipo taco, né? Começando pelo meio,
segurando. Então, cara, eu sei lá, cara. Eu particularmente, eu prefiro começar pela ponta, que eu sinto o sabor da massa, só da massa, e aí eu vou chegando no recheio, que é a melhor parte. Ah, eu deixo o melhor por último.
Então, a pontinha.
Eu começo pela pontinha.
É, o melhor por último, você acabou de falar. Aí você...
pra você o melhor é a pontinha?
É, aquela pontinha crocante.
Caralho, eu vou revolucionar, então eu vou criar uma salgaderia pra pessoas como você, que só tem a massa. Que é a melhor parte.
Desculpa, já inventaram isso. Chama pastel de vento.
Não, mas não é pastel. Eu tô falando uma coxinha. Coxinha
vende,
de vento.
O que eu tô dizendo é, vende, porque as pessoas
coxinha
gostam.
Coxinha de vento?
As pessoas gostam de massa.
Sim, é isso. As pessoas gostam de massa.
Se você empanou e fritou, vende.
É qualquer coisa, irmão. Tá aí o hot roll pra comprovar, né, cara? Caramba.
Três.
Colocação! Bolacha ou biscoito?
Não sei por que entrou aqui, porque, na verdade, existe os dois. Quando é recheado, é bolacha.
Então...
Se não é recheado, é biscoito.
Sim, a gente aqui em São Paulo tem o hábito de chamar tudo de bolacha.
A gente... Não.
Não,
não chama tudo de bolacha. Tudo
bem. Vamos lá.
Se chama biscoito de polvilho de bolacha?
Não, não. É biscoito de polvilho, tá? Mas não é só... Todo sul, sudeste, a maior parte do norte e centro-oeste do Brasil, o povo fala bolacha.
Tá certo.
No Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e alguns estados do nordeste, é biscoito. E aí tem alguns estados, tipo Minas Gerais, que falam os dois. Tipo, tanto faz.
As mineiras são sempre maravilhosas,
mas,
né?
Mas biscoito ou bolacha divide o país no meio.
É isso aí.
A parada foi o seguinte, tá? A gente foi buscar referências pra não falar besteira. A revista Super Interessante fez uma pesquisa, e a gente vai fazer uma pesquisa, sim, a gente pegou a pesquisa que a revista Super Interessante fez, que eles já tiveram trabalho, a gente não precisou fazer. E aí fizeram uma pesquisa pra saber qual palavra entrou primeiro no Brasil e descobriu que o termo mais antigo da palavra bolacha é 1543.
Eita.
Já biscoito aparece pela primeira vez em 1317.
Ou seja,
se a gente considerar a idade das palavras do Brasil, biscoito chegou antes. Mas
termina algo.
Tá, sim. Agora, isso é um detalhe histórico colonialista. Porque se a gente for parar pra pensar como a palavra biscoito chegou no Brasil, ela veio por onde, professor Maurinho? Dos imperialistas, dos colonialistas, que forçaram a gente a falar as coisas do jeito que eles querem que a gente fale.
É verdade.
Se a gente for parar pra pensar, qual é a maior referência do sotaque carioca, professor Maurinho? Do Espírito Santo, professor Maurinho? São os portugueses.
Sim.
Imperialistas. Colonialistas.
Certo.
Tem que quebrar essa parada. Vamos criar essa nossa própria cultura. Dos outros estados que falam bolacha. Bolacha recheada. Tá escrito biscoito na embalagem? Tá escrito. Errado. Vamos adaptar esse negócio. Tá bom, bolacha também vale.
É isso aí.
Eu sei que bolacha também é tapa. Já levei tapa por conta dessa discussão? Já levei. Preciso levar mais? Não preciso. Você chama como você quiser? Com certeza, é só uma comida. Mas pra mim o certo é bolacha. E pra você?
Não tem nem discussão.
É,
não. Bolacha é recheado, biscoito não.
Tipo, mas aí, por exemplo, aqueles biscoitos de maisena. Pra mim é bolacha de maisena. E não é recheado, porque você recheia com manteiga. Você recheia com manteiga e você faz...
Aí ele vira uma bolacha.
Aí ele vira uma bolacha.
É isso aí.
É uma bolacha de maisena. Eu compro um biscoito, faço uma bolacha e como.
É isso aí.
É isso?
É isso aí.
Ufa.
Apesar que não, tem a bolacha champanhe, né?
Ah.
Vou fazer pra ver, né? Você não faz pra ver com um biscoito
não,
champanhe?
Não, não faz.
Quem fala? Alguém não, fala não, biscoito
gente,
champanhe?
É só bolacha.
É só bolacha, gente. Pelo amor de Deus.
Biscoito só de polvilha.
É.
Ou aqueles redondinhos.
Aí não, é rosquinha.
Aí, então, mas aqueles rosquinhos você pode chamar de biscoito também.
Pode chamar.
É.
Tem uma galera no Rio de Janeiro muito estranha que chama biscoito também, tipo, salgadinho, tipo, sei lá, Doritos.
Chama biscoito?
Chama biscoito também.
Para com isso, cara, gente.
Tudo estranho.
Tudo estranho, gente. Eu amo vocês, mas vocês são estranhos.
Na segunda colocação, comer carne com frutas.
Ai. Quem foi o fela da mãe que teve a ideia? Ô, vou pegar esse salpicão aqui delicioso de frango e vou meter maçã aqui.
Eu acho estranho.
Pelo amor de
Chester
Deus.
Chester com abacaxi. Eu acho estranho. Com pêssego.
É estranho.
Farofa com ameixa.
Vai fazer farofa com banana. Ah, gente, pelo amor de Deus.
Posso falar, o único jeito de comer carne com fruta que eu não acho estranho? Ah. Comida coreana. Eles usam pera, eles usam umas. E aí eu acho beleza.
Você acha beleza?
Mas é só no restaurante coreano.
Porque você é um vendido, tá?
Não, porque pra mim é uma comida típica. Aí é exótico.
Exótico. Você tá pagando caro, então você acha gostoso.
Não, e é muito maluco, porque eu fui ler depois pro Sr. Mauri, e tem essa parada dessa mistura, né? Ela tem referência até histórica, porque isso vem da antiguidade.
É, eu vi isso numa música documentário do El Chan, chamado Essa é a Mistura do Brasil com o Egito.
Exatamente.
Não é?
Porque eles misturam, ralando o Chan aí. Né? Exatamente. Mas no Egito Antigo, eles colocavam fruta nos pratos salgados, porque era sinal de fartura e prosperidade, né?
Juntar,
assim como
né?
colocar alface no prato de batata frita.
Cara, não, alface aqui, pelo menos em São Paulo...
É decoração.
Né? Ele serve como uma caminha pra tudo. Foi muito louco, porque eu estive recentemente no Espírito Santo, em Vitória, e aí foi inovador pra mim, porque eu fui lá e pedi uma porção de peixe, e aí veio a porção de peixe, e aí eu vi lá de longe, já vi a caminha de alface. Ah, beleza. Aí quando chegou a caminha de alface, tinha alface, tomate e cebola. Eu vi uma salada completa pra fazer a caminha pro peixe. Lá, a cama é king size, entendeu?
Entendi.
Mas já que a gente tá falando de Natal, Ano Novo, tal, festa, que é o momento onde se come essas comidas salgadas, com carne, e colocam aí a frutinha junto, tal.
Panetone com fruta cristalizada eu gosto. Pronto, falei.
Ah, tudo bem. Todo mundo tem seus defeitos. Mas tem uma coisa que eu não gosto, por exemplo, dessas comidas típicas de final de ano. Sabe qual que é? Farofanal. Não gosto de farofanal, mano.
Puta, tochar no frango.
É, pega o frango.
Ou no peru, né?
E fica enfiando no cu do frango farofa, mano.
Eu não gosto.
Deixa tudo ressecado ali o negócio, sei lá.
Porque você resseca o frango.
E resseca a farofa.
E aí fica tudo zoado.
Fica tudo zoado. Eu não gosto
de farofa. Não faz sentido.
Farofanal,
tecnicamente, não faz sentido.
Então não sei. Quem deu a ideia de.
Já que a gente tá fazendo uma reclamação agora pós-festas, professor Maurinho, eu queria que alguma empresa fizesse um panetone só com frutas cristalizadas sem a uva passa.
É porque você não gosta da uva passa.
Eu acho uva passa, né?
Eu, engraçado, das frutas ali, o que eu mais gosto é uva passa. Eu só como.
Então assim, vai fazer um panetone de uva passa.
Não, mas eu não gosto no panetone. Eu gosto de comer uva passa solta. Assim, tipo, porção de uva passa e solar e
não. Você pode substituir, então, esse chocolate por uva passa.
Não substitui, mas complementa. Agora, as outras frutas, meu, nossa, tem um negócio lá que parece anis, sei lá. Outra coisa que eu odeio.
Sabe uma coisa que a gente podia fazer um top 10 pro Sr. Mauri? Já que a gente já estourou o tempo desse top 10 há muito tempo, a gente podia fazer um top 10 comidas da moda. Comidas aquelas da comidas moda. Que são moda, porque me deu vontade agora de comer frozen yogurt.
É mó difícil agora.
Eu vou acabar essa gravação, eu vou pedir frozen yogurt.
Fechou.
Porque, cara, que delícia que é frozen yogurt. Passou a moda.
E aí é mó difícil achar, raridade.
É raridade hoje em dia. Eu vou ter que caçar pra encontrar frozen yogurt.
Por que eu falei isso?
Não sei, tá me dando fome. Não tá falando de comida. Você que ficou com vontade de comer frozen yogurt ou qualquer outra coisa, porque a gente tá falando de comida que até se esqueceu de como começamos esse top 10. Fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Décima colocação, arroz com feijão ou feijão com arroz.
Vamos de colocar do ladinho, aí resolveu.
9.
Nona colocação, cachorro quente com purê e suas versões brasileiras.
8.
Oitava colocação, pizza de todos os sabores.
Cara, pizza de estrogonofe eu nunca vou aceitar.
7.
Sétima colocação, chocolate branco.
Não é chocolate, tá?
É isso, não é chocolate.
Mas no meu coração é.
6.
Sexta colocação, rock and roll.
Sabe o que a gente precisava fazer? Por exemplo, a comida mexicana nos Estados Unidos ganhou um nome específico que é tipo Tex-Mex.
Isso aí, que é uma adaptação local.
Porque é só do tipo do Texas ali. Uh-huh. A gente podia chamar alguma coisa tipo assim, Brazilian...
Rue BR Sushi.
É isso aí. Putz, vamos fazer um rodízio Rue BR.
5.
Quinta colocação, queijo gorgonzola.
Mas é mofado.
4.
Na quarta colocação, como comer coxinha.
Com talher, garfo, faca num prato.
Não importa, só come.
3.
Na terceira colocação, biscoito ou bolacha?
Nem sei porque entrou aqui. É bolacha.
A gente já definiu. É bolacha e assim que fechou.
2.
Na segunda colocação, carne com frutas.
Eu só aceito se for de outro país da comida. Se for brasileiro, eu não aceito. Preconceituoso?
Talvez.
1.
A maior treta geracional alimentícia: arroz com uva passas.
Eu só tenho uma coisa a dizer, Tato. Se fosse gostoso, as pessoas colocavam isso o ano inteiro.
Exatamente.
Não só um mês do ano.
É isso aí, cara. Vai chegando no final do ano, as hashtags começam a pipocar. Uva passa sim, uva passa não. Vai ter uva passa sim, uva passa eu passo. Uva passa eu passo é muito boa, cara. Não tem um Natal que não rola fight. E assim, cara, qual é a dificuldade de a gente ter dois potinhos? Um com arroz e um com uva passa do lado. Porque se você quer comer arroz com uva passa, você se serve com arroz. Olha só que revolucionário. E aí você polvilha por cima do arroz, uva passa.
É, mas aí, não querendo ser advogado do diabo...
Mas as pessoas sentem falta porque a uva passa cozinha com arroz.
É, isso aí, a uva passa fica cozidinha, ela fica mais fofinha, ela dá uma hidratadinha.
Eu não sei qual time você é, mas se você não concorda comigo, você tá errado. E mais uma vez, tá? Tem um porquê bonito nessa história da uva passa em tudo quanto lugar. Porque na Roma Antiga,
se eles tivessem certo, não tinha acabado.
Na Roma Antiga, os romanos guardavam sementes e secavam frutas durante as épocas de bonança.
Adoro esse filme.
E...
filme do bonança.
Não, né? Não. Bom, quando as vacas gordas, né? Sim. Aí você secava as frutas pra ter comida pra época das vacas magras. E a ideia era ter fartura nos períodos de festividades, mesmo quando as temperaturas eram baixíssimas. A uva trazia as festas, a celebração da ausência da fome, pobreza, e atraía boas energias. Ou seja, a frutinha carrega toda essa simbologia de alegria, prosperidade, fartura, longevidade. Eu super entendo quem valoriza a uva passa, mas não. No arroz, não. Muito obrigado. Porque, como o Mori disse, se fosse bom, fazia um ano inteiro. Sei lá. Você que ama arroz com uva passa, imagina você pedir uma marmita e vinha arroz e uva passa.
Vinha o feijão, vinha a carne, a salada e o arroz com uva passa junto. Pelo amor de Deus.
Nossa senhora, cara. E como se virar com isso? Como se virar com isso?
E só antes que acabar, só quero fazer um último comentário aqui. Se o certo fosse ter feijão por cima, as marmitas vinham com feijão por cima e não feijão por baixo. Pronto, falei.
Você
vai discutir com o mercado de restaurantes, com
primeiro,
a cadeia de restaurantes do
universo? Primeiro, vá merda. Segundo, eu quero fazer uma menção honrosa no final pro senhor Maurinho. Porque tem uma coisa que me irrita demais alimenticiamente. Como é que eu posso dizer isso?
Alimenticiamente.
Bolo de ameixa. Não faz sentido! Só pra quem tem prisão de ventre.
Coloca doce de leite, vai ficar bom gostoso.
Não.
Isso é gostoso demais. Tem que misturar ameixa.
Coloca ameixa pra ver se as pessoas não comem muito. Não, deixa ruim esse negócio.
Não, velho.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.